quero começar a praticar o budismo. Como eu encontro um mestre? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto, esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Essa é uma pergunta frequente que enviam no Instagram, @sobrebudismo, e eu gostaria de compartilhar com você uma resposta que eu dei para isso, baseado na minha própria experiência. Se você está aqui pela primeira vez, sempre eu digo isso, porque eu acho importante, né? Eu compartilho com você aqui esses ensinamentos como um praticante leigo, ou seja, eu não sou monge, não sou mestre. Então, é importante te dizer assim que eu não estou aqui para te ensinar, mas para compartilhar as minhas experiências, tá? Então, olha que interessante. Eu dei uma resposta para essa pessoa da seguinte forma. Se você começou no budismo agora e você está entendendo a importância que é, por exemplo, ter um professor para te orientar, um mestre, como que você encontra um mestre? Como é que você se torna aluno? Eu falei para essa pessoa assim, pense ao contrário, se coloque no lugar de um mestre e você está lá, você é um mestre, né, budista, e você... Gostaria de ter um aluno, mas chega uma pessoa te pedindo para ser aluno, para ser seu aluno. Como um mestre imagina que seria um bom discípulo? É uma pessoa que pratica diariamente, é uma pessoa que faz parte de uma comunidade budista, que apoia essa comunidade budista, que se dedica ao Dharma, que faz retiros. Então, basicamente é isso. Não adianta você pensar que eu quero ter um mestre budista. Aí você chega para um mestre e manda, eu quero ser seu aluno. Aí ele vai falar, olha, como é que está a sua... É igual um relacionamento, é igual uma relação. Você chega numa pessoa e fala, que você nunca viu, eu quero casar com você? Não. Você conhece a pessoa, você fala assim, poxa, vamos tomar... né, um sorvete, vamos no parque, vamos fazer alguma coisa, vamos passear, né, vamos no cinema, não sei. E aí a pessoa fala, vai, vamos. Aí no primeiro encontro talvez não aconteça nada. Aí de repente você fala assim, me dá o seu telefone. Aí a pessoa, me dá o seu também. Aí você troca telefone, troca e-mail, troca mensagem pelo WhatsApp, sei lá. Ou seja, você vai construindo uma relação. Aí depois você conhece essa pessoa, sai com ela por algum tempo, aí você fica com essa pessoa. Aí daqui a pouco passa um tempo, se der certo, você começa a namorar com essa pessoa. Aí depois de um tempo, pode ser que você se case com essa pessoa, assim, de forma natural, assim, vamos dizer que seja assim que aconteça. Pode ser que aconteça de várias outras formas. Estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? Então, com o professor é a mesma coisa. Não que você vai casar com o seu professor, porém, você vai se relacionando, você vai conhecendo, você vai apoiando a comunidade daquele professor, aquela escola ou aquela, né, aquela organização que ele fundou. Você ajuda a varrer, a cuidar, você pratica na comunidade budista, com alguma frequência. Você dedica um pouco de tempo para ajudar em alguma coisa. Você faz retiros regularmente, um, dois por ano. Então, se você quiser conhecer, encontrar um mestre, ter um mestre para te orientar, esse é o caminho, dizendo da minha própria experiência. Como é que eu conheci meu primeiro mestre? Eu ofereci, eu falei, eu tenho umas ideias, eu gostaria de ajudar a comunidade, né, que o senhor faz parte. Na verdade, minha relação começou pela internet. E eu tenho algo para oferecer, eu gostaria de saber se isso pode ser útil, se eu posso ajudar. Olha que diferente. Eu não falo, eu quero que você seja meu aluno, eu quero que você me ajude. Não. Olha como é diferente. Em qualquer. Isso já. Eu sai desse aspecto do budismo e vai para um aspecto humano, da vida comum. Você vai querer se aproximar de uma pessoa. Qual é a melhor forma de se aproximar dessa pessoa? É oferecendo algo. Oferecendo uma escuta, ajudando. Apoiando. É assim que você começa uma boa relação. Não pedindo, querendo. Ai, me ajuda, eu tô com problemas, me ajuda aqui, ó. Eu só tô pensando em mim, me ajuda só eu. Eu não tô nem aí pra você, me ajuda. Com o mestre é a mesma coisa. O caminho, assim, de forma geral, que eu sugiro, vou dar um passo a passo aqui do que você pode fazer. Eu quero ter um professor, um mestre para me orientar. O que que eu faço? Primeira coisa, encontre uma comunidade budista. ou online ou presencial. Aqui, por exemplo, no Sobre Budismo, nós criamos, não é uma comunidade budista, porém tem um professor ensinando, tem um grupo de pessoas, então é um bom começo, que é a tutoria do Sobre Budismo. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre isso, aqui na descrição tem um link. E aí, você frequenta alguma comunidade, ou online ou presencial. Primeiro passo de todos. Segundo passo, frequente, não é só visitar uma vez e pronto. Se você se sentiu à vontade ali, frequente essa comunidade. Terceiro passo, ao frequentar, apoie. Não é só ir lá fazer sua contribuição, porque aquele lugar ele precisa, né, de apoio financeiro também, porque precisa pagar aluguel, precisa pagar água, precisa pagar energia, precisa pagar um monte de coisa. Então é bom que você, como um praticante de uma sangha, você apoie financeiramente também com 10, 20 reais por prática. Cada sangha vai ter uma contribuição sugerida, e isso é importante sim. De graça não tem como, então se você quer de graça, você vai ter que ir para uma praça, praticar numa praça. Agora, se você quiser entrar num lugar organizado, aquilo ali tem um aluguel para pagar, tem uma série de custos. Eu falo por experiência própria, porque eu ajudei a coordenar dois centros de prática de budistas. Aí, começa a apoiar. Apoiou, começa a fazer retiros. Faz um, dois por ano. Ah, mas eu não tenho recurso. Ah, eu não sei. Apoia com o seu trabalho. Fala, olha, não tenho recurso. Eu posso trabalhar e em troca eu posso fazer o retiro, porque o retiro tem custos. Tudo tem custos financeiros. Aí você vai lá, sim, pode. Aí você vai e começa a praticar. Vai fazer retiros. Depois de um tempo de retiros, vai se aprofundando. Continue apoiando a sangha. Naturalmente, você vai se aproximar de um professor. Aí você vira para ele e fala, sensei, ou lama, ou professor, ou mestre, eu gostaria de ser seu aluno, como eu faço? O que, que eu preciso fazer? Eu já estou praticando, olha que diferente, eu já estou praticando na sangha, aqui na comunidade budista, há 2 anos, eu apoio com o meu trabalho a comunidade, e já estou fazendo um retiro por ano, eu fiz 4 retiros nesses últimos 2 anos, gostaria de me aprofundar, gostaria que o senhor me orientasse. É possível? Não, eu não tenho certeza absoluta, porque não posso falar pelos mestres, pelos professores, quem sou eu, né? Não sou ninguém para isso. Porém, eu imagino que um professor ficaria muito feliz de conhecer uma pessoa que quer se aprofundar, que tenha esse aspecto, que já está praticando há um tempo, que já está fazendo um retiro, que apoia a sangha, que apoia com o trabalho, que apoia a comunidade da forma que pode, com o tempo, com uma série de coisas. E aí sim, naturalmente, talvez até o professor te pergunte, ah, você já está praticando há algum tempo, que legal, você não quer dar um próximo passo? Você já pensou nisso? Geralmente isso não vai acontecer, o professor não vai perguntar, ele vai esperar você pedir, né? De forma geral é assim. Então, eu espero que isso desmistifique um pouco, assim, de, poxa, eu quero um mestre. E as pessoas mandam a pergunta desse jeito, como eu consigo um mestre? Tipo, querendo, né? Ou seja, eu tenho um problema, eu quero um mestre para me ajudar. Mas não é isso. As pessoas, de forma geral, não entenderam ainda o que é essa relação. Você vai oferecer, você não vai pedir. Você pede para o mestre te orientar, mas ele vai falar, pratique, faça isso, faça aquilo. Ele vai falar para cada pessoa, ele fala de uma forma, né? Mas para isso você tem que ter méritos, você tem que estar ajudando a comunidade, você tem que estar fazendo a sua parte. Espero que te ajude de alguma forma esse podcast, te abra um pouco a sua mente em relação a esse aspecto. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.